Olá, bem-vindos e bem-vindas ao podcast da Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Eu sou Luciano Máximo, jornalista e coordenador de disseminação de conhecimentos do CLEAR, um centro da EESP dedicado à agenda de monitoramento e avaliação de políticas públicas. Neste episódio, vamos falar do Prêmio Nobel de Ciência Econômica de 2021, que laureou recentemente três economistas de universidades americanas. São eles: David Card, da Universidade da Califórnia, Joshua Angrist, do MIT, e Guido Imbens, de Stanford. Card se destacou por seus estudos sobre mercado de trabalho, com ênfase no salário mínimo. Angrist e Imbens foram reconhecidos pela capacidade de extrair conclusões de causa e efeito a partir de experimentos naturais. Como o assunto é especial, estão aqui para conversar comigo cinco professores da escola: André Portela, Bruno Ferman, Marcelo Fernandes, Vitor Possebon e Vladimir Poncek. Venha com a gente. Eu começo a nossa conversa aqui pedindo para o professor Bruno Ferman falar um pouco sobre o conceito de causalidade na economia, que perpassa o trabalho dos três economistas laureados.
Quando a gente fala sobre o efeito de uma política, de forma mais geral, o efeito de algum tipo de tratamento, o que a gente tem em mente é uma comparação entre o que aconteceria com a pessoa se ela tivesse o tratamento com o que aconteceria com ela se ela não tivesse esse tratamento. Por exemplo, imagina que a gente pode querer saber como que o salário de uma pessoa muda se ela terminar a faculdade. Ou então, pegando o exemplo que ficou agora em evidência, o que aconteceria com a taxa de desemprego de um estado se o salário mínimo desse estado fosse maior? E grande parte das perguntas que a gente quer responder em economia, elas estão ligadas a estimar um efeito causal. Mas a maior dificuldade que a gente tem nesse caso é que esses efeitos vão sempre depender de alguma informação que a gente não consegue observar diretamente. Então, no exemplo de retorno à escolaridade, se a gente observa uma pessoa que terminou a faculdade, a gente não consegue observar essa mesma pessoa em um mundo paralelo onde ela não teria terminado a faculdade. E esses resultados potenciais que as pessoas teriam nesses mundos paralelos é o que a gente chama de resultados potenciais. E o problema é justamente que a gente precisaria observar todos esses resultados potenciais para conseguir determinar o efeito de um tratamento, mas a gente só consegue observar diretamente um dos resultados potenciais para cada uma das pessoas. Então, a ideia central vai ser a gente olhar para os dados e tentar aprender alguma coisa sobre esses resultados potenciais que a gente não observa. Por exemplo, a gente vai tentar imputar qual seria o salário de uma pessoa que terminou a faculdade, caso ela não tivesse feito a faculdade. E o problema é que nem sempre vai ser trivial, na verdade, nem sempre vai ser possível a gente conseguir pegar essa informação a partir dos dados que a gente tem.
Pode dar um exemplo?
Imagina que a gente tem uma base de dados com informação de alguma medida de saúde de pessoas que estão no hospital e pessoas que não estão no hospital. Provavelmente, a gente vai ter que a média de saúde das pessoas que estão no hospital é mais baixa do que a média de saúde das pessoas que não estão no hospital. Mas é claro que isso não significa que ir para o hospital tenha um efeito causal em piorar a saúde das pessoas. O ponto é que as pessoas que não estão no hospital, elas não são um bom contrafactual para o que teria acontecido com as pessoas que estão no hospital se elas não tivessem ido para o hospital. Então, se a gente pegar o Nobel de Economia agora de 2 anos atrás, a contribuição deles foi justamente considerar experimentos aleatorizados para responder perguntas em economia, em particular em desenvolvimento econômico e perguntas relacionadas a combate à pobreza. E a ideia é de que quando a gente tem uma alocação do tratamento que foi aleatorizada, a gente consegue fazer essa comparação entre tratados e controles. Então, a gente consegue resolver esse problema de que a gente não consegue observar algum dos resultados potenciais que a gente precisa para conseguir estimar um efeito causal. Mas o problema é que nem sempre vai ser possível, às vezes até nem sempre vai ser ético, a gente realizar esse tipo de experimentos. Então, o que a gente vai ter que fazer é encontrar alguma forma alternativa de conseguir estimar esses efeitos causais. E aí que vai entrar a contribuição dos ganhadores desse ano. Vai estar ligada à ideia de como que a gente consegue olhar para os dados e aprender alguma coisa sobre efeitos causais, mesmo quando a gente não tem uma manipulação aleatorizada dessa alocação de tratamento.
A partir dessa fala do Bruno, dá para dizer que os três economistas laureados pelo Nobel, o Card, o Angrist e o Imbens, têm sua contribuição para enfatizar o caráter empírico da ciência econômica. Concorda, Vitor?
Os economistas não só focam em questões teóricas, desenvolver modelos para entender a realidade econômica, mas eles também vão coletar dados e testar hipóteses e avaliar programas de forma mais concreta. O Bruno mencionou o exemplo do salário mínimo. Essa é uma pergunta bastante importante ao redor do mundo. Alguns modelos teóricos vão falar que aumentar o salário mínimo vai aumentar a taxa de desemprego. Esses são os modelos que assumem que a gente tem várias empresas, essas empresas podem entrar e sair do mercado e tem uma competição muito intensa entre elas. Mas a gente também tem modelos econômicos que vão falar que você criar um salário mínimo não vai causar um desemprego maior, porque as empresas têm um espaço aí para aumentar o salário, tendo em vista que elas detêm algum tipo de poder de mercado, no caso, um poder de monopsônio. Existe uma única empresa naquele mercado de trabalho que acaba contratando todos os trabalhadores e, por causa disso, ela acaba pagando um salário menor do que aquele que seria ótimo. Então, se aumentar o salário mínimo nesse caso, poderia não só melhorar a vida dos trabalhadores, mas também não causaria desemprego no mercado que tem essas características. Então, o grande desafio dos econometristas e dos economistas aplicados é, usando dados, distinguir entre essas duas teorias. As ferramentas desenvolvidas pelo Engrist e pelo Imbens foram extremamente úteis para economistas aplicados como Card avaliarem e responderem questões como essa. E aí, né, uma parte fundamental para usar essas ferramentas é a existência de bases de dados de qualidade.
Agora passando para o professor André. Essa ferramenta da causalidade, o uso de dados, dão um aspecto bastante concreto ao estudo desses economistas. Algo que pode ser aplicado na nossa realidade. É por aí?
A grande contribuição de trazer esta discussão para a economia e tornar isso operacionalizável. Isso é importante, como o Vitor enfatizou, por dois aspectos. Um, a gente tem, então, uma melhor compreensão do mundo. Tem implicações muito práticas, como também o Bruno e o Vitor falaram. Isso traz uma metodologia que dá respostas bastante úteis para decisões de política pública, para intervenções. Então, eles têm essa grande sacada de utilizar as oportunidades que existem na nossa realidade, num dado contexto, que, de alguma maneira, mimicam um experimento aleatório que, de outra maneira, seria impossível ser realizado. Nesses eventos quase naturais, então, o exemplo da ocorrência de uma política de salário mínimo que acontece no estado de New Jersey, não acontece na Pensilvânia, e nas regiões vizinhas desse estado, são economicamente parecidos, mas acontece essa mudança de lei em um e não outro, então aproveita isso como se fosse um evento quase que, né, um evento exógeno, em que daí, comparando essas duas regiões, é possível ter alguma ideia sobre o efeito causal do salário mínimo. E assim para vários outros exemplos que nós vamos tratar aqui.
Vladimir, agora com você. A conversa está boa, né? Qual que é a sua visão até aqui?
Eu queria primeiro abrir um parêntese, né? Pegando aí o gancho do que foi dito pelo André, pelo Vitor e pelo Bruno, né? Eu acho que existe uma certa romantização de como é feito ciência. Ciência, de um modo geral, no mundo, né? Acho que as pessoas, de fato, acho que visualizam aquele gênio sentados, né? Pensando e tendo um epífane, né? Sobre uma solução de um problema. Quando a gente sabe que ciência, né? Aquele velho chavão, ciência é 99% transpiração, 1% inspiração, né? E não se faz ciência sozinho, né? E eu queria aproveitar esse parêntese para falar de outras pessoas, né, que não foram agraciadas pelo Nobel como esses três, mas que foram fundamentais na formação dessas três pessoas, né, e que fizeram trabalhos conjuntos com essas três pessoas, né? O Bruno chegou a mencionar aí o modelo de resultados potenciais, né, que o jargão da literatura usa, né? Não tem como a gente não citar o Donald Rubin, né, que montou esse framework de potential outcomes, né, de modelo de potential outcomes, que enfim, ajuda muito na análise, exatamente como o Bruno falou. Ninguém, acho que, negaria que o Alan Kruger ganharia o prêmio Nobel, né, se ele não tivesse nos deixado há uns 3 anos atrás, né? E aí acho que vale ressaltar a patotinha ali de Princeton, ali na década de 80, né, com Aschenfelter, né, se formando no final da década de 80, oh, desculpa, o Ole Aschenfelter sendo o maestro dessa turma aí, com o Engress se formando ali no final da década de 80, o David Carney no início da década de 80, e o próprio Alan Krueger ali participando, virando professor assistente também nisso, né, isso para realçar esse componente de network, né, de rede, de como é feito ciência no mundo atual. E entrando especificamente em diversos exemplos dessas aplicações em que esses autores e vários outros trabalham, esses autores eles foram fundamentais no entendimento dessas questões, né, relacionadas a mercado de trabalho, como salário mínimo, como foi citado também, retorno à educação, e aí vale citar também aqui, né, entrando nessa linha de novo, que várias pessoas contribuem, os trabalhos do Yves Grealish, que foi o primeiro lá na década de 70 a se preocupar com retorno à educação, e que obviamente foi inspiração para os trabalhos de Engress, o trabalho de Krueger, sobre como estimar isso de uma forma muito mais rigorosa. Fora a questão do mercado de trabalho, esses autores, por assim dizer, óbvio, não foram os primeiros nem os únicos, mas foram que deram mais luz ao que é chamado hoje do entendimento da função de produção de educação, né? E isso fez com que a ciência econômica, né, com essa revolução empírica, entrasse em diversas áreas de diversas outras ditas áreas das ciências sociais, né, através desses métodos e tentando explicar coisas que antes a gente tinha, né, a ciência de um modo geral tinha uma certa intuição de como elas funcionavam, mas não tinham uma análise empírica sofisticada e crível, né, que é o termo que se usa da revolução de credibilidade, crível a respeito dessas relações. Aí eu foco uma área que é um pouco cara para mim, que é a economia da educação. Esses caras, eles foram, digamos, os pioneiros a tentar descobrir qual é a caixa preta da educação, o que é que funciona, o que é que não funciona, né? A gente tinha ideias teóricas a respeito disso, mas a gente nunca conseguiu comprovar isso empiricamente, obviamente, de forma crível, qual que é as coisas que funcionam e não funcionam. E aí eu ressalto também o trabalho do Vitor Levy, coautor também do Engress em diversos outros trabalhos, que conseguiu, junto com eles e os demais, tentar de alguma forma, né, scrap um pouquinho esse black box aí, essa caixa preta da educação, que até hoje, enfim, é uma área enorme dentro da economia, e esses caras aí abrindo essas portas. E aí a gente pode citar aqui, a gente vai fazer isso ao longo desse podcast aqui, inúmeras áreas que foram abertas por economistas, né, devido ao trabalho desses caras.
Muito bem. Agora vamos fechar essa nossa primeira rodada de considerações com o professor Marcelo Fernandes.
Esse não é o primeiro Nobel para identificação causal. Na verdade, o primeiro prêmio Nobel concedido para a economia foi em 1969, foi justamente para contribuições para identificação causal, no caso Hagner Frisch e Ann Timberg. Depois, 20 anos depois, em 1989, Havermo ganhou o Nobel também por sua pesquisa em identificação, onde ele analisava o efeito da simultaneidade, né? Como a simultaneidade atrapalhava a identificação causal. Curiosamente, o Havermo desenvolveu todo um arcabouço probabilístico para pensarmos em desfechos potenciais. Isso nos anos 40, porém a gente acabou convergindo para um arcabouço probabilístico, onde a gente olhava mais as realizações do processo, do que poderia ter acontecido. E aí o Donald Rubin resgata, né, e formaliza essa abordagem de desfecho potencial nos anos 70, no final dos anos 70. Inclusive, o Judea Pearl, que é o grande papa aí da ciência da computação, que vem trabalhando exaustivamente com causalidade nos últimos tempos, a partir de grafos, ele comenta muito sobre a importância do Havermo na pesquisa do Donald Rubin. Apesar de não ter sido agraciado, né, com o Nobel, acho que o Donald Rubin tem um papel extremamente importante aí nessa metodologia, até porque ele é coautor do Engress e do Gibbons, justamente no paper do JASA, que traz toda essa base, né, da inferência, dessa teoria de inferência.
Grato, Marcelo. Interessante esse olhar que você e o Vladimir trouxeram, representando a influência dos estudos de causalidade no desenvolvimento da ciência econômica.
Não é de hoje que a gente vem pensando em economia, em econometria, em causalidade. Eu ouso dizer que entre todas as ciências que empregam estatística como ferramenta-chave em análises empíricas e em pesquisa aplicada, economia é certamente aquela que tem mais carinho com identificação causal. Acho que é muito fácil para o cientista dos dados repetir o chavão que correlação não implica causalidade. Não tenho certeza que eles entendem muito bem o que isso quer dizer. O difícil é estabelecer causalidade. conforme demonstra, inclusive, as pesquisas tanto teóricas quanto aplicadas dos prêmios Nobel de 2021.
Voltando para você, Bruno, consegue enxergar alguma limitação nos estudos discutidos até aqui?
Então, um ponto que eu acho bem interessante de mencionar é que esses métodos que a gente está falando, eles não dão para a gente uma fórmula infalível para a gente estimar a causalidade. Na verdade, muito pelo contrário. O que esses métodos, por exemplo, o diferenças e indiferenças, variáveis instrumentais, o que eles fazem é olhar para os dados de uma forma específica em que, sob algumas condições, a gente consegue identificar qual que é esse contrafactual que a gente precisa para conseguir estimar um efeito causal. E assim, se você pega um dos artigos principais do Angris e do Imbens, que foi bastante citado durante a premiação, vai muito nessa linha. Eles mostram que a gente consegue usar esse estimador de variáveis instrumentais para estimar relações causais, mas ele levanta uma série de condições que precisariam ser satisfeitas para esse método funcionar. E também apontam algumas limitações do método, como, por exemplo, o fato da gente conseguir estimar apenas o efeito para um subgrupo da população, que seria as pessoas que mudam a alocação de tratamento por causa dessa variação instrumental. Então, assim, essa revolução de credibilidade, como o Vladimir mencionou, vai bem na linha da gente pensar com muito mais cuidado em quais são os métodos que a gente pode usar para recuperar efeitos causais e também na direção de ser muito mais cuidadoso na hora de avaliar se esses métodos de fato podem ser usados nas aplicações específicas que a gente está olhando. Então, assim, na verdade, se a gente for ver alguns dos artigos mais antigos que a gente tem em economia, inclusive alguns dos artigos dos pesquisadores que foram premiados agora, provavelmente algum desses artigos não passariam da barra que a gente tem hoje em dia para publicação. Então, por exemplo, pega um artigo super influente do David Card sobre salário mínimo. Nesse artigo, ele faz uma comparação de diferença em diferenças, em que a gente tem só um estado tratado e um estado controle, e também olhando para só um período depois e um período antes da mudança. E hoje em dia, já é bem claro, assim, para todo mundo, que não é possível, a gente não consegue levar em conta a incerteza do estimador de diferença em diferenças quando a gente tem um design como esse. E assim, eu não digo isso de forma alguma como um demérito, acho que é mais para mostrar como que essa revolução de credibilidade, na verdade, foi um processo cumulativo, em que a profissão como um todo foi e, na verdade, continua aprendendo as melhores formas da gente fazer esse tipo de pesquisa. E mesmo com todas essas limitações, eu não tenho nenhuma dúvida que esse artigo ele foi super importante no desenvolvimento de todo esse processo.
Uma coisa interessante que eu acho, Bruno, disso, que a gente pode ilustrar o que você falou, são estudos do Card sobre retornos à educação. E isso mostra bem como foi bem dado esse prêmio para os três, onde os trabalhos do Card mais aplicado às questões, digamos assim, mais substantivas de economia do trabalho e os trabalhos do Ibens e do Engels, até um pouco mais do Ibens, da parte mais, digamos, do desenvolvimento teórico dessa abordagem econométrica de causalidade. E eu acho que essa, digamos, essa complementariedade a gente pode ver bem nos estudos do Card de retorno à educação, entre os vários estudos do Card, né, em que ele quer estimar. É uma pergunta que em economia do trabalho é muito importante, qual, né, o retorno de um ano adicional de educação em relação à renda futura do indivíduo. E essa é uma variável muito importante, né, não só para explicar decisões de, por exemplo, ir à universidade ou não, como também, né, de fazer, é um parâmetro super importante para fazer análise de custo-benefício sobre expansões de ensino superior, coisas desse tipo, né? E o CAD levou muito a sério uma observação no estudo do Zvi Grilich, que o Vladimir citou aqui, em que correlacionar apenas dados observáveis de renda das pessoas com ano de escolaridade ou comparar a renda de quem tem um diploma universitário e quem não tem, é uma correlação, mas não implica causalidade. Porque pode ser exatamente as pessoas se auto-selecionam aí a universidade ou não, e se a gente imaginar que as pessoas com maiores habilidades ou com maiores expectativas de retorno à escolaridade em função retornos salariais em função de sua habilidade, as pessoas com maiores habilidades vão para a universidade e têm maiores salários, a gente poderia, né, nessa correlação, se tomar como uma estimativa causal, a gente poderia estar superestimando o retorno à escolaridade. O CARD leva isso a sério, né, então busca um experimento quase natural através de uma variável instrumental que esteja correlacionada com o fato das pessoas irem à universidade, mas não esteja correlacionado com a habilidade das pessoas. E um dos estudos que ele usa é exatamente a distância da universidade mais próxima à residência da pessoa. E ele utiliza isso como variável instrumental e ele estima o retorno à escolaridade, né, instrumentalizado por isso. E o curioso é que ele acha esses retornos estimados dessa maneira maiores do que as correlações que se estava encontrando até então, sem considerar esses tipos de experimentos quase naturais. E se isso estivesse corrigindo o viés levantado por Swiss-Grillet, a gente imaginaria que esse retorno seria menor do que o dessa correlação. E ele encontra um retorno maior que isso. Mas aí entra os estudos de teóricos, né, do Imbens e do Engrist, em que eles mostram que, na verdade, né, essas estimativas de usos de experimentos quase naturais, em que isso torna-se uma variável instrumental para ser, né, o que induz ter ou não, ir ou não à universidade, etc., na verdade, são estimativas para um subgrupo da população, aqueles, de fato, afetados por essa variável instrumental. Então, no estudo de retornos à educação, sob algumas hipóteses, o impacto entre aqueles que, de fato, foram à universidade, porque tem universidade próxima de casa, de outra maneira não iria, né? Então, é uma subpopulação do que a população média que iria à universidade. E, portanto, traz uma complementariedade, o estudo teórico e esse, que ajuda a interpretar os resultados do CART. Então, essa interação entre uma pesquisa empírica para responder uma questão relevante para aquela área, né, da ciência econômica e para a política pública naquele contexto, ela é suportada, né, embasada por esses trabalhos mais teóricos do Imbens.
Concordo 100% com o André, é um excelente exemplo. E André, eu acho que esse exemplo do retorno à educação, ele ilustra bem aquela história que o Bruno falou sobre você pensar, refletir profundamente quais são as hipóteses por trás. Porque você citou o paper do CARD, que usa como instrumento a distância para conseguir identificar o efeito causal de escolaridade. Porém, você tem um outro trabalho, né, de um ganhador do Prêmio Nobel, do Engrist, com Alan Krueger, né, que usa as leis de obrigação, né, de idade mínima de escolaridade, juntamente com o quarter, né, o trimestre de nascimento das pessoas, para tentar identificar o efeito, né, esse efeito adicional de uma escolaridade. E nesse paper, eles encontram que o encontrado pelas variáveis instrumentais são muito próximo, né, muito próximo do efeito de um LS puro e simples. Né? Ou seja, duas estratégias que tentam estimar a mesma coisa, né, que tentam identificar a mesma coisa e chegam em resultados não necessariamente iguais. Existe uma certa, uma errada, e você foi muito feliz, né, no que você falou, bom, depende qual é a população que está sendo afetada. Então, acho que esse exemplo, né, com os dois ganhadores de prêmio Nobel achando resultados, entre aspas, não tão próximos, ilustra bem o ponto do Bruno da dificuldade que é essa nova forma de pensar a economia em termos da profundidade que você precisa imaginar, refletir sobre quais as hipóteses que você está fazendo em cima do seu modelo.
Eu quero fazer agora uma última rodada rapidinho sobre a contribuição do trabalho do CARD, do Engrist e do Imbens para a formação do economista, do econometrista e também para o estudo da economia, da econometria. Será que a econometria vai entrar na moda depois desse Nobel ou já está na moda? Bruno, por favor.
Se a gente for pensar no ensino de econometria, eu não tenho nenhuma dúvida assim, de que a influência que eles tiveram foi enorme. Então, eu lembro dos cursos de econometria que eu fiz como aluno de graduação, lá no início dos anos 2000. O foco ia muito numa linha assim, de que a gente tem uma série de condições que a gente assumia, e assumia meio que cegamente. E aí, a gente partia para um monte de derivação matemática para entender as propriedades estatísticas desses, desses estimadores. Mas, pelo menos na minha visão, assim, tinha muito pouca discussão sobre o que é a causalidade e também, muito menos ainda, sobre se as condições que a gente precisa para que um determinado estimador recupere efeitos causais, se essas condições seriam razoáveis ou não. E aqui pode ser que a minha visão esteja totalmente viesada, assim, porque essa é a forma como eu ensino, gosto de ensinar econometria hoje em dia, mas a minha impressão é que o ensino de econometria, de forma geral, mudou muito o foco para ter um foco muito maior em entender com mais cuidado essas noções de causalidade e também de pensar com muito mais cuidado nas condições que precisam ser satisfeitas para que diferentes tipos de estimadores, diferentes tipos de métodos consigam dar para a gente alguma resposta a uma pergunta causal. E se você for pegar a maioria dos livros recentes de econometria, provavelmente grande parte dos exemplos que a gente vai ver nesses livros para ilustrar diferentes métodos vão ser baseados em alguns artigos do David Card e do Josh Angrist. Por exemplo, você pega o artigo do Carden-Kruger sobre salário mínimo, ele, em geral, vai ser um dos exemplos usados para ilustrar o estimador de diferença em diferenças. Ou então você pega o artigo do Angrist sobre loterias no Vietnã, que ele usou essas loterias para estimar o efeito de ter servido na guerra do Vietnã no desempenho futuro das pessoas no mercado de trabalho, vai ser provavelmente um dos exemplos mais usados para ilustrar o método de variáveis instrumentais.
Acho que na linha que o Bruno falou, né, de temas que talvez uma pessoa que não conhece a economia moderna hoje em dia possa achar estranho, né, que é um tópico hoje muito caro para a economia, em especial o David Card tem se preocupado muito nos últimos anos, são as questões relacionadas à discriminação racial, discriminação por gênero, né, são coisas que em princípio talvez um estudante do ensino médio não imaginaria que o economista se preocupasse, mas hoje está no centro do debate da economia, né. E, em especial, no centro do debate dos últimos trabalhos do David Card. Então, se uma pessoa que se preocupa com isso está pensando aí numa possível profissão, saiba que a economia se preocupa muito com discriminação, em especial com discriminação de raça, discriminação de gênero, que é uma coisa extremamente relevante para a nossa sociedade e extremamente relevante para a nossa profissão.
Qual a sua visão sobre isso, Marcelo?
Eu gostaria de acrescentar que a metodologia proposta e empregada por Joshua Angrist, Guido Imbens e David Card, ela casa muito bem com a economia. A gente está muito acostumado a pensar em viés de sobrevivência, seleção de amostra, em como as decisões de cada agente vão afetar os dados que a gente observa. Seu cerne da economia aplicada. E conforme mencionado, muito bem mencionado pelo Vladimir, permeia a pesquisa de tantos outros econometristas, McFadden, Heckman e outros. Por outro lado, eu acho que traz um aspecto menos técnico e mais intuitivo para o ensino da econometria. Não sei se a econometria está realmente na moda, como ciência de dados claramente está, mas tenho certeza que traz uma contribuição ímpar para o esforço de introduzir tanto causalidade quanto interpretabilidade em ciência dos dados e aprendizado por máquina. Não é à toa que a gente tem tantos econometristas hoje trabalhando, não só a Susan Atten, a esposa do Guido Imbens, o próprio Guido Imbens, Victor Chernuzukov, Alex Belloni, que é um brasileiro de Duke, Chris Hansen, que vem trabalhando com essas interpretações causais dentro de aprendizado por máquina.
André, Vitor, qual o olhar de vocês?
Na minha graduação em economia nos anos 80, né, e os manuais que a gente utilizava, estávamos muito mais preocupados, né, no modelo estrutural correto, bem especificado, né, na estimação em que os estimadores fossem consistentes, tivessem as boas propriedades de consistência. Então, era uma ênfase muito grande, né, nas propriedades assintóticas e que, embora estava ali a ideia de causalidade, no fundo, sempre uma causalidade, né, ceteris paribus, né, o verdadeiro estimador daquele parâmetro da população, a correta especificação do modelo, e que essa literatura de efeito tratamento, né, que já existia em ponto, Marcelo está totalmente certo, mas ela começa a ganhar tração e aplicações práticas, né, que acaba ganhando muito corpo e trazendo, né, um desenvolvimento de uma literatura teórica em econometria, desse arcabouço de efeitos, tratamentos, resultados potenciais, né, e a aplicação disso em determinados contextos para ter estimativas de efeitos causais. E isso mudou a forma, então, de se ensinar econometria, pelo menos na área de economia do trabalho e em muitas áreas que utilizam microdados, e que não era muito comum na época de minha graduação. E hoje, nas disciplinas que a gente ensina aqui na escola, a gente já aborda isso e dá esse tratamento na graduação. Então, de fato, eles tiveram uma grande influência, os três ganhadores do Nobel, além dos outros já citados também, né, mas eles, em particular, são merecidos esses Nobels, porque, de fato, mudou a ciência econômica e a prática dela, em particular, no caso desses autores, mudou várias áreas, em particular a área que a gente trabalha, eu particularmente trabalho, a área de economia do trabalho e de economia da educação. Mas imagino que o Vitor tem mais a complementar sobre isso.
Sim, sim. Uma das coisas que mencionaram múltiplas vezes é que uma das contribuições ligadas a esses autores e a perspectiva deles em economia é que expandiu bastante os assuntos analisados pelos economistas. Isso foi mencionado, acho, múltiplas vezes por todo mundo aqui. E nessa linha de dar exemplos mais distantes do que uma pessoa usualmente pensa que é a economia, eu mencionar a imigração, que é um tema bastante bacana, que o Carr tem um paper muito, muito legal, né, com a imigração cubana em Miami. Mas eu também queria só mencionar, tipo, vários outros exemplos que, pelo menos quando eu estava no ensino médio pensando o que, eu ia aplicar para o vestibular, eu nunca imaginei que um economista ia estudar. E, em particular, eu queria mencionar um exemplo de aplicação estudada por economistas que eu gosto muito, até porque é uma das áreas que eu pesquiso, que é a parte de economia do crime. Hoje, tem uma literatura gigantesca em economia estudando questões ligadas à segurança pública e ao crime. E, nessa linha, a gente tem perguntas como qual o impacto de encarceramento sobre o comportamento criminal futuro de uma pessoa, ou uma questão que está sendo discutida hoje no estado de São Paulo, em Santa Catarina, qual que é o impacto de policiais usarem câmeras na sua farda no comportamento desses policiais, seja na forma como eles abordam o cidadão, seja nos resultados que eles acabam conseguindo em termos de segurança pública. Uma outra literatura enorme nessa parte de economia do crime é também a questão de violência doméstica. Tem vários papers discutindo quais são as formas de se diminuir e combater violência doméstica. Esse é um outro tema que ficou bastante intenso no último ano devido à pandemia, que durante a pandemia a gente viu um aumento de violência doméstica e a gente precisa discutir como combater essas coisas. E uma parte grande dessa literatura usa o ferramental de variáveis instrumentais que o Bruno mencionou. Aí os pesquisadores às vezes são bastante criativos, ou existe, como o André falou, um quase experimento que permite você analisar esses efeitos de tratamento. E, então eu gostaria de destacar aqui que a economia hoje estuda tópicos muito mais amplos do que as pessoas usualmente imaginam. E nesses tópicos, obviamente, tem até questões mais clássicas, como o salário mínimo e os retornos para a educação, mas tem muita coisa mais moderna, como mais moderna, não diria antigo e moderno. Muitas coisas que passaram a ser estudadas mais recentemente, como questões ligadas a crime, questões ligadas à saúde. Vários economistas têm contribuições na área de saúde, principalmente de saúde pública. E eu acho que esse é uma coisa muito bacana de contar para as pessoas, principalmente do ensino médio, quando elas estão pensando em o que fazer no curso, o que fazer de faculdade, porque a economia, de fato, te dá muita, muita opção e muitas possibilidades.
Que bela aula! Eu quero agradecer os professores da Escola de Economia de São Paulo, da FGV, André Portela, Bruno Ferman, Marcelo Fernandes, Vitor Possebon e Vladimir Poncek, e principalmente você, que nos acompanhou até aqui. Siga a playlist do podcast da AESP para ouvir novos episódios e também programas que já estão na internet. Um abraço!